Estamos no ar no nosso debate. Vamos botar a chamada da Semana do Meio Ambiente. A PAGEU é parceira das organizações governamentais e não governamentais, debatendo a Semana do Meio Ambiente.
Rádio PAGEU, Semana do Meio Ambiente. Responsabilidade ambiental a serviço da comunicação popular. Quarta, dia 3. A PAGEU é parceira da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. Um debate sobre o Dia Nacional em defesa do Rio São Francisco. A situação do rio e o quadro nas cidades abastecidas pela adutora do PAGEU. Quinta, dia 4, o encontro do Grupo de Trabalho Fé e Política Dom Francisco no Cine Teatro São José para debater os desafios do meio ambiente na nossa região. E na sexta, dia 5, cobertura completa do encontro ao vivo, Semana do Meio Ambiente, aqui na PAGEU. Responsabilidade ambiental a serviço da comunicação popular.
Muito bem, o nosso debate com oferecimento da Valério Construções, a Valério com a promoção Fecha a Porta. Estamos no ar com o debate hoje, né, debatendo aí nessa parceria, PAGEU parceira da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. Um debate sobre esse Dia Nacional em Defesa do São Francisco, situação do Rio e o quadro nas cidades abastecidas na região do PAGEU. Agora há pouco... É uma reportagem especial do nosso blog, que está também no portal da PAGEU, mostra que o nível de Sobradinho já ameaça a adutora, segurança hídrica da adutora. Né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Adelmo há algum tempo, e a Adelmo fazia alerta sobre essa situação preocupante, dramática no São Francisco, que acaba, né, gerando um efeito cascata nos demais reservatórios. O Elias Mendes está aqui comigo também. Elias Silva. Primeiro me ajude com essa sopa de letrinhas aqui. O que é CCR Submédio São Francisco, Elias? Que eu devia lhe perguntar e não perguntei. Bom dia.
Câmara, bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Bom dia, Tito, Michel, Adelmo. CCR é a sigla da Câmara Consultiva Regional, o Comitê do São Francisco é dividido em quatro regiões fisiográficas. É Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Então, cada região dessa tem a Câmara Consultiva, que tem seu coordenador e seu secretário executivo.
Agora me explique o que é, porque você também é membro do Conselho Federal do PISF. O que é isso?
O Projeto de Integração de São Francisco, a transposição.
Certo. E presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio PAGEU. Está aqui conosco e o Adelmo também. Primeiro, Elias, o Elias foi uma das pessoas consultadas, né, para a gente fazer essa reportagem especial sobre o nível de Sobradinho. É isso mesmo que está na matéria? É realmente para ficar preocupado?
Benil, na verdade, quando a gente teve essa conversa nesse sentido de esclarecer a população, é porque realmente o que se passa aí é o que está acontecendo de fato. E a gente precisa que a população tome consciência, porque nós sabemos e a gente entende que numa situação de emergência como estamos vivendo hoje, onde praticamente todos os reservatórios estão colapsados, a população quer uma solução para abastecimento. Isso é claro e é razoável que as pessoas tenham essa preocupação. Agora, é razoável também que exista uma preocupação e um debate a nível regional do que fazer para reduzir o consumo. Porque discutir proposta de abastecimento é necessário, mas o que nos leva a trazer essa provocação da situação de captação do açude de Itaparica, da barragem de Itaparica, é justamente por isso, porque nós sabemos que a situação do São Francisco, especialmente hoje a situação que existe, é gritante. Então nós tivemos uma plenária do Rio São Francisco, agora a última em Petrolina, e o ponto que foi discutido era exatamente a forma como nós íamos propagar essa redução da barragem de Sobradinho, que, no caso nosso, por isso que eu trouxe essa preocupação, vai ter um arrebatamento direto. Você viu aí a comunicação da CHESF, onde ela já diz que, olha, se preparem para o nível de vazão que vai ser praticado, que a gente vai diminuir para 1.000, para até chegar ao pico de 900 metros cúbicos por segundo, que aí o rebatimento hoje... A perspectiva com esse rebaixamento, como você viu na nota, é que pode chegar a 90 centímetros. 90 centímetros da área de captação. Quer dizer, existe uma norma técnica de qualquer captação que, se hoje a própria Compesa já está se preocupando nesse sentido, que pode ter o caso de ter que parar a captação enquanto se estrutura a questão de balsas, porque existe um...
Então você tem um risco de ter até uma interrupção no sistema.
Tem, porque existe um fenômeno físico chamado vórtex, que é, na verdade, aquele redemoinho que cria na bomba, que...
Puxa
a
ar, né?
É, porque quando a altura de captação está praticamente menor do que a altura da boca de captação, então pode acontecer o redemoinho, e isso danifica o sistema, e a Compesa, lógico, com o técnico, não vai deixar que isso aconteça. Mas eu estou querendo dizer que já está se preocupando nesse sentido, porque a altura de captação, como você viu aí, tem até uma imagem emblemática, eu não sei se você colocou no site, que você disse, a gente está captando algo no seco, porque dá para ver que está seco, né, uma imagem panorâmica, mas essa é a realidade. Porque se o nível de vazão que chega na barra... Porque essa barragem de Sobradinho, que ela foi criada para ser uma barragem de, digamos, de manutenção das demais barragens, ela está hoje com 22%. Quer dizer, agora já teve uma queda, né? Está em torno de 17%. Então, a tendência é cair, porque o volume que está chegando no rio é muito menor do que o volume que sai. E aí existe uma preocupação, e além de se contar... Sem contar da preocupação que está existindo, como aconteceu na barragem de Xingó. Xingó, nós tivemos 33 quilômetros de água totalmente contaminada. Vamos ter uma população de, na média, de 200 mil pessoas sem abastecimento, tendo água, sem ter condição de ser abastecido, porque a água está contaminada com bactérias.
Bom, o Adelmo acabou de ver, o Adelmo estava inclusive com o Dom Egídio correndo para um lado e para o outro, trabalhando já uma outra pauta de sexta-feira e a elaboração de um documento importante que inclusive vai ser disponibilizado também no portal Pajeú Rádio Web. E enquanto o Elias falava, eu apresentava a Adelmo as imagens do ponto de captação em Itaparica, da água que é pega para a adutora. As imagens são impactantes, né, Adelmo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Elias. Bom dia, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente é real. É uma situação real que a gente precisa enfrentá-la aqui no nosso semiárido brasileiro. E eu vou trazer aqui também alguns números, Nil, com relação a essa questão do rio. 2013 e 2014 foram os piores anos do ponto de vista de chuvas para a captação de água no Rio São Francisco. Na média histórica foram os piores anos, 2013 e 2014. Aí você pega outro estudo importantíssimo. Fevereiro e janeiro e fevereiro de 2015, desse ano agora, foi o pior período da média histórica, né, do ponto de vista da capacidade de acumulação de Sobradinho, para você ter uma ideia. Então, isso são indicadores que nos preocupam, né, porque me parece, Elias, que esses indicadores, o indicador da capacidade atual me parece que está em 22% de Sobradinho.
Aí chegou a 17.
17 era em fevereiro. Né? Então ela conseguiu acumular um pouco.
Devido à Bahia, que teve uma recarga, né?
Exatamente, teve uma recarga naquela região ali. Então hoje está em torno de 22%. Mas o que é que diz os estudos? Que do jeito que está agora, né? Do jeito que está agora, nós chegaremos em novembro com Sobradinho com 5,2% da sua capacidade. Está praticamente na lama, né? Então, isso é um estudo da ANA.
A Codevasf, o João Bosco teve aqui, disse que mesmo com o nível atual, nessa oscilação aí na casa de 15%, ele já interpreta que ela tecnicamente está entrando no volume morto.
Exatamente.
Né? Exato, porque o período de chuvas naquela região, para abastecer os reservatórios, é entre novembro e março. Né? Então, nesse período, praticamente não houve recarga. Né? Não houve, esses reservatórios não tiveram quase que reabastecimento. Então é uma situação muito crítica e que a gente precisa discutir, por exemplo, quais as consequências nós teremos, né? Do ponto de vista, qual a utilidade que a gente tem da água de São Francisco? Vamos analisar aqui a questão. O Rio São Francisco, a sua água é utilizada para o consumo urbano, né? Para o consumo das populações urbanas. Ele é utilizado para irrigação. Você vê que Petrolina, Juazeiro, é um dos maiores polos de irrigação do semiárido brasileiro.
Bahia também.
A Bahia, né? Então, Juazeiro ali, Petrolina. Aí, para a questão da pesca, né, que é também outro potencial que é utilizado também, né, e a questão da geração de energia. Então você pega essas demandas todinhas aí, com uma crise hídrica dessa, você imagina a consequência que nós teremos, né, do ponto de vista, por exemplo, o polo de irrigação de Petrolina e Juazeiro. Então, quantas demissões, né, redução na produção, entendeu? Então, são realmente consequências que precisa ser avaliada. E a preocupação nossa, vê ali, é que a gente não vê nenhum movimento, né, principalmente da classe política que deveria estar à frente dessa questão. Os deputados federais de Pernambuco, da Bahia, de Alagoas, Sergipe, né, não tem nenhuma preocupação, a gente não vê um gesto, não vê uma atitude, né, de se preocupar com essa questão da produção de água pelo rio, da revitalização do rio, né. A gente tem alguns indicadores aqui que daqui a pouco a gente vai continuar no debate, a gente vai colocar sobre essa questão dos investimentos que não acontecem para a questão da revitalização.
O quadro é realmente muito preocupante. O que a gente mais... primeiro, eu estava comentando agora há pouco com a Adelmo Elias, que do ponto de vista de crise hídrica, pelo menos a minha geração não viu uma desse tamanho. A minha, não sei, a Adelmo tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho, né, Adelmo? Mas acho que até os mais antigos devem falar em alguma coisa como essa que nós estamos vivendo e tanto tempo com estiagem. Porque o que mais está me preocupando, se a gente for fazer uma análise bem, bem tranquila da coisa, como eu também já disse agora há pouco, é que se a gente pegar a seca do ano passado, o principal debate, o foco do debate era para onde é que estão os carros-pipa, as comunidades estão precisando, onde estão. Hoje, por mais que tenha carro-pipa, a pergunta é onde vão pegar água, porque Rosário seco, brotas 15%, Serrinha contaminada por conta do esgoto, está imprópria para o consumo. Quer dizer, nossa reserva hídrica está no pior momento, pelo menos dos últimos 50 anos, né?
Eu concordo, Nil. Eu concordo. Acredito que, se você for analisar como acontecia os períodos de estiagem, né, nas décadas passadas, era diferente. Por exemplo, nós tivemos aquela grande estiagem de 79 a 83. Só que naquele período, todos os anos a gente tinha uma precipitação de chuva razoável, inclusive chuvas que acumulavam água nos reservatórios. Não era inverno para produção. Muitas vezes se chamava seca verde.
Isso.
Porque se perdia o milho, né, na boneca muitas vezes, porque faltava chuva naquele momento. Mas chovia para encher reservatórios e a gente tinha mais ou menos esse equilíbrio do ponto de vista do abastecimento hídrico. Mas que nesse período que a gente está vivenciando, uns falam que é de 2010 para cá, né, que realmente o último ano que choveu em torno aí de 1000 milímetros foi 2009. 2010 foi um ano fraco, né? 2011 choveu razoavelmente, deu para abastecer os reservatórios.
Era o início de consolidação do El Niño.
Exatamente, o início. E aí, nós tivemos de junho de 2011 para cá, realmente, seca braba, né? Então, há uma grande diferença. Nós estamos vivenciando hoje um período de estiagem mais longo e com características diferenciadas dos períodos anteriores, de décadas anteriores. Hoje, nós não temos mais trovoadas. As chuvas são chuvas dispersas, né? No tempo e no espaço, como se diz. Chove aqui, não chove ali, né? Chove hoje, passa 15 dias, 20 dias sem chover, entendeu? Então, é um negócio que a gente não tem assim, previsão de que tipo de melhoras possa acontecer com relação a isso. Então, a situação está colocada, né? A situação está colocada do ponto de vista da crise hídrica que nós estamos vivenciando. E como você muito bem disse, Nil, não adianta se a gente tem carro-pipa, se a gente tem adutoras, se a gente tem isso e tem aquilo, mas a gente não tem a água. Entendeu? Então, inclusive, a gente estava na inauguração, domingo, no Santo Antônio 2, de um sistema de abastecimento pró-rural, Prefeitura de Afogados e Compés e outras
ação,
instituições.
Aliás, muito importante.
Ação registro, importante. É. Só que no final eu dei um recado para a comunidade. Eu digo, olha, a adutora está aí, está funcionando, certo? Agora vocês cuidem das matas ciliares, cuidem das fontes de água, do riacho, né, das cacimbas, do que vocês têm aqui, né? Porque senão pode ter adutora, pode ter caixa d'água, pode ter sistema o que tiver, mas vocês não vão ter água. Esse recado tem que ser dado às pessoas, à sociedade como um todo. Então,
eu acho até que houve uma omissão do Estado, que também devia, do Estado, digo, o governo federal, o governo, governo do Estado. Alguém devia ter dito isso, porque até o meu entrevisto, desde que essa adutora foi entregue, eu entrevisto gente aqui periodicamente e ninguém falou sobre isso para dizer, olha, a adutora ela não vai garantir uma distribuição perene. Ela, dependendo do quadro, alguma coisa que alertasse, que levantasse uma consciência maior. A gente estava recebendo essa água de São Francisco achando que, agradecendo a Deus, claro, mas achando o seguinte, não, isso aí não acaba, né? E ninguém disse isso a gente.
Então, exato, Nil. Eu acho que falta exatamente um trabalho de planejamento, né? Não há planejamento nessa questão de meio ambiente, de recursos hídricos no Brasil. Infelizmente, não há. Chegamos agora a um ponto que a gente vai ter que mobilizar as autoridades, os governos a nível federal, estadual, municipal, para que a gente tenha, de fato, um planejamento. Porque se pensar, mas vai passar essa seca, vai passar essa seca e vai vir outras, né, mais frequentes, mais fortes ainda, e que a gente vai ter que ter um planejamento.
Do ponto de vista de Pernambuco, você vai me ver muito comparando Pernambuco com o Ceará. Primeiro, porque nós aqui, do ponto de vista enquanto transposição, nós fazemos parte da representação. Eu, enquanto Pernambuco, e o companheiro Marcos, lá do presidente do fórum, enquanto Ceará. E só para você ter informação de dados, eu estava fazendo um comparativo ontem, até para trazer dados para aqui para o debate. E do potencial de reservação de Pernambuco hoje, a capacidade total em tempos bons, ou seja, a capacidade que seria de reservação do estado de Pernambuco, Adelmo, chega no máximo a 3 bilhões de metros cúbicos. Quer dizer, 3 bilhões de metros cúbicos. Coisa que isso é a capacidade da barragem de Orós.
A média Ceará e Paraíba dão um banho
então,
na gente.
Então, isso, né? É uma coisa. Quando você fala de planejamento,
Castanhão tem 6 bilhões.
6 bilhões.
6 bilhões.
Então, por aí você tira a situação e a preocupação dessa crise hídrica que Pernambuco tá jogado. Porque, do ponto de vista estratégico, hoje, aí é onde a grande crítica da transposição. Não que a transposição seja uma coisa ruim, mas tem que ser concebida e tem que ser repensada da forma como... Porque o projeto em si teve algumas coisas que podiam ser repensadas. Porque, por exemplo, hoje o estado do Ceará é um dos estados que tem uma ação de integração de bacias que realmente funciona. E nós estamos lá levando agora uma parte desse eixo, que é o eixo norte, que vai levar água para o Ceará, vai ser, na verdade, para consolidar o porto de Pecém, que já tem uma demanda, mas tudo bem, é para fortalecer, mas é lá uma discussão econômica. No nosso caso, não, é diferenciado. Só que a questão é, será que a melhor solução, o melhor mecanismo seria esses canais? Será esse modelo? Porque uma das coisas que a gente sempre critica, e aí eu tenho que fazer essa observação aqui, baseado nos números que a Adelmo colocou, a transposição, no ponto de vista nosso, no geral, ela foi projetada para se trabalhar com em média de 27 metros cúbicos por segundo, mas no seu potencial total com 127 metros cúbicos por segundo. Só que para isso acontecer, Nil, a barragem de Sobradinho, teria que estar no máximo, isso está na perspectiva de licenciamento, tem que estar com mínimo de 90% da sua capacidade. Então quer dizer que nós vamos praticamente nunca
alcançar essa realidade.
A transposição, então, foi investido uma fortuna de dinheiro para uma obra que poderá nunca trabalhar com a sua
capacidade ou com total. a sua finalidade total, plena, né?
Então,
uma pergunta interessante para você do Ednis Tiburtino. Ele pergunta, qual é a prioridade? Energia elétrica ou matar a sede do povo? Aí me responda, por que a Chess tem esse poder de intervir no sistema e de definir essa vazão que acaba, no fim das contas, pode afetar quem está precisando de água aqui nessa região?
Uma das questões...
É Diniz.
Você está totalmente certo, até porque a lei das águas, 9.433, ela diz que em termos prioritários, a água tem que ser para dessedentação animal e abastecimento humano. Eu estava até criticando um caso de fornecer alguns fornecimentos de carro-pipa para o exército que estavam cobrando essa água e a gente sabe que isso não é correto. Mas aí, especificamente nesse caso de energia, é porque a nossa matriz energética do país hoje, a base hoje, ela é dentro da hidroeletricidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada. É uma das pautas que passa por essa discussão da crise hídrica do Brasil, está exatamente dentro da questão energética. Para você ter uma ideia, hoje, se a transposição estivesse pronta, Adelmo, ela não funcionava, porque não tem linha de transmissão para rodar a transposição. O governo federal não não preparou a transposição do ponto de vista energético para funcionar, né? E isso é claro, nós temos algumas obras, inclusive a própria obra da estação de tratamento que está sendo operada pela Compesa, que não foi feito o repasse ainda para a conclusão, e um dos motivos é esse, eles não podem acelerar em algumas etapas da obra porque vai ficar injustificável, porque aquilo não vai funcionar. Mas a grande questão é que nós temos o grande potencial energético, que é a energia solar. Então, se isso estivesse sendo discutido paralelamente, não tinha necessidade de Belo Monte da Vida e outras hidrelétricas que estão sendo construídas, porque a água é um bem
renovável. O mesmo eólica, né? Outra fonte renovável que é a energia eólica. Você tem exemplos importantes, inclusive aqui no Nordeste, né?
Exatamente. Então, outro ponto importante, eu estou aqui com um documento que foi a Carta Petrolina, que está aqui, que foi assinado, inclusive, por vários ministérios e tal, que um dos objetivos dessa Carta Petrolina, que está sendo assinado outro documento também de reivindicação nessa mesma linha, que como faço parte do comitê gestor da transposição, ele sempre apresenta, inclusive eu passei para você, o sumário de evolução da obra da transposição. Mas a gente cobra frequentemente o mesmo sumário de evolução de obra de revitalização da bacia do São Francisco, onde, de forma inclusive pactuada, até na autorização ambiental que o IBAMA forneceu, era para evoluir na frente da obra da transposição.
É para chegar primeiro do que
primeiro, nós temos aqui um relatório de forma muito precária, foi passado para a gente, só da região do submédio, onde a gente vê, claro, que de forma clara, que as ações previstas de revitalização do São Francisco, principalmente na bacia do submédio, no trecho da bacia do submédio, principalmente na nossa região aqui do Pajeú, ou estão ações que estão no papel, Adelmo, ou são ações que sequer foram executadas ou saiu do ponto de vista estratégico. Então, ações importantes, como saneamento global, um dos compromissos pautado também na Carta Petrolina foi que todos os municípios do Pajeú tivessem e fossem colocados como ação prioritária de saneamento.
Só tem o quê? Afogados?
Só tem Afogados, inclusive fico preocupado que soube que tem até a perspectiva de paralisação também da obra. Isso é importante que a gente saiba.
Fique no pé,
que
né?
Tem que ficar no pé. E algumas cidades como Tabira, que sequer a Codevasf conseguiu executar plenamente. Então isso a gente fica preocupado, e eu coloquei isso inclusive na plenária do Comitê de São Francisco, como é que a Codevasf, que na época foi a entidade escalada para executar essas ações de revitalização, inclusive que tem uma gerência de revitalização da bacia, não conseguiu executar sequer essas ações de esgotamento sanitário, vai ter capacidade para operar essa transposição quando estiver funcionando. Então isso a gente fica preocupado, porque essas ações de revitalização, sim, trariam de forma clara, porque a natureza ela tem seu curso definido. Então, a gente aqui da Bacia do Pajeú somos um contribuinte direto da Bacia de São Francisco. Então, a gente tem que ter uma preocupação, que, lógico, se a gente quer tirar da bacia, a gente tem que ter uma responsabilidade de poder contribuir com a bacia. E uma forma clara de a gente poder contribuir é exatamente enviando águas tratadas, né, porque uma proporção direta, lógico que não vai direto escoar isso para o São Francisco, mas uma proporção direta de cada litro de água produzida é mais um litro de esgoto, né, Adel? Então isso a gente poderia estar com esse percentual de água sendo enviada ao Pajeú sem contaminar e tendo uma contribuição clara para o Rio São Francisco.
Eu queria completar o que o companheiro Elias coloca com relação ao orçamento, Elias. Veja, o comitê fez um planejamento, fez um estudo e chegou à conclusão que a gente precisaria de 8 bilhões para um projeto de revitalização do Rio São Francisco. 8 bilhões. Só que o governo federal colocou no seu orçamento, no seu planejamento, 2,3 bilhões. Apenas 2,3 para 8 é em torno de 20 e poucos por cento, 25, 28%. Aí você pega, sabe quanto foi aplicado de 2008 até hoje? 1,7 bi. De 2008, isso dá 200 e poucos milhões por ano, 240 milhões por ano. Quer dizer, são investimentos pífios, né? Para uma demanda que a gente tem. Que a gente precisa o quê? Revitalizar as matas ciliares do rio, né? A gente precisa fazer esgotamento sanitário nas cidades ribeirinhas, todas que estão dentro dessas microbacias. Então, dessa forma, a gente vai chegar lá quando? 2100 por aí, né? Então, fica difícil, né? Então, eu acho que a sociedade tem que fazer uma mobilização política, né? dos deputados federais, senadores, né, para que a gente tenha, de fato, um projeto, um programa para revitalizar o Rio São Francisco. Eu não vejo ninguém se preocupar com isso, lamentavelmente.
Bom, eu vou ter que chamar intervalo. Daqui a pouco eu vou debater com Elias e Adelmo. Vou voltar a falar de um tema que a gente puxou no ano passado, né, sobre a vida útil do Rio São Francisco. Você lembra daquele pesquisador que chegou a dizer que em 50 anos o Luiz Dourado, você conhece o Luiz?
Ele... Esse é nosso parceiro lá do comitê, inclusive ia entrar hoje com inserção aqui na rádio, mas está com a comitiva lá no Petrolina. Com a
nós vamos relembrar a fala dele, quando ele disse que o São Francisco morre em menos de 50 anos e que não vai ter água para o eixo norte da transposição. E você pode continuar falando, opinando. Aqui a Irene, né, está dizendo: é triste acompanhar um debate e revelando coisas como essas. Cadê os deputados? O povo vota, eles desaparecem, e ela ainda tem esperança de ver o Rio Pajeú como era antes. 10h42. Joel Mariano, Joel, um abraço para você, companheiro. Está parabenizando a Pajeú e os convidados pelo debate. Sandro Pereira diz: resolveria se os políticos tivessem interesse, mas não tem. O povo só paga impostos, só serve para isso e não serve mais para nada. Está reclamando aqui o Sandro. Nós tivemos, ano passado, uma entrevista do Rodrigo Lima, e eu, inclusive, debatei isso com Adelmo, Elias também ouviu, quando o Luiz Dourado fez essa previsão sobre o São Francisco. Vamos ouvir de novo, relembrar, que isso foi no ano passado, e ele fala na perda, na história do volume, a perda caudal, que ele explica aí um pouco mais tecnicamente. Vamos ouvir na sequência nossos convidados para explicarem o que é isso.
De todas as regiões fisiográficas, a que mais sofre é o Baixo São Francisco.
Você acha que esse quadro pode ou tende a se agravar com o início da operação das obras de transposição, na medida em que você vai ter um volume muito maior de água agora sendo retirado?
Com certeza. Se agora nós temos as vazões restritivas, com Sobradinho vertendo 1.100, quando o normal seria 1.800, não terá água, inclusive, para a transposição. A obra da transposição está fadada ao mais rotundo fracasso. Porque não haverá disponibilidade de água. Não haverá disponibilidade de água para rodar as turbinas. Não haverá disponibilidade de água para os projetos que estão aí postos em toda a região, Polo de Petrolina, Juazeiro, aquela região de Itaparica e tudo, Petrolândia, por aqui e tal, por conta de que a água vai escassear. E aí, nós vamos ter água para quê? Para beber, primeiramente. Então, aquela tomada de água do leste, que o comitê aceitou por causa de Pernambuco, porque Caraibeiras, Petrolândia, essa região, realmente não tem outra forma de abastecimento, senão esta. Agora, o eixo norte em Cabrobó, não, existem outras possibilidades, e nós não somos contra a levar água para abastecimento. Nós somos contra levar água para o agronegócio insustentável. É só para esse que é insustentável. Não é para qualquer agronegócio. O agronegócio insustentável, quando nós temos a população ribeirinha passando sede e fome. Então nós temos que atender primeiro os interesses maiores da sociedade, para depois atendermos as demandas do grande capital hegemônico, que sempre jogou e deu as cartas nos processos dos projetos públicos nesse país. Então nós queremos primeiro água para beber, para todos. E para usos externos também, se tiverem necessidades, como é o caso do eixo leste, que o comitê apoiou. Mas o eixo norte tem outras soluções e não é necessário que se faça essa tomada d'água, que vai comprometer. Aliás, não teremos água. Queremos saber a água que tem aí, para que vai servir, porque os usos, as demandas já são insuportáveis e já estão estranguladas.
O eixo norte atinge o Rio em que área?
Começa a tomada d'água em Cabrobó.
Para finalizar, eu li alguns especialistas fazendo previsões catastróficas, inclusive afirmando alguns mais corajosos do ponto de vista científico, afirmando que o rio, o prazo de vida dele é 50 anos. Em 50 anos a gente não vai ter mais o rio São Francisco. O senhor concorda com isso?
Se não cuidar, eu acho que menos tempo. A estimativa aí é muito otimista, porque se não houverem cuidados por parte do governo federal, que é quem detém os recursos para fazê-lo, nós não teremos nem 50 anos. Nós teremos um caos até a última gota. Nós já estamos vivendo um caos. Por exemplo, hoje, pela manhã, a barragem de Três Maria, que vertia cerca de quase 100% do seu percentual, ela hoje está apenas com 9,6% do seu percentual guardado. Sobradinho está com menos de 24%. Então, nós teremos um colapso. Mas o colapso não é por causa da falta de chuva, que vai se acentuar mais ainda. Não é só pela acentuação da degradação. É a falta de gestão, de cuidado governamental da União, que deve promover ações específicas para salvar o São Francisco, como foi feito por Franklin Delano Roosevelt na época com o Rio Colorado. Então, nós tivemos... Não, o Rio Colorado, não, desculpe. O Rio Tennessee. O Rio Tennessee levou mais de 10 anos para ser revitalizado, porque era estratégico. E olhe que o Rio Tennessee não chega à dimensão do Rio São Francisco. E os americanos já tinham a visão de que era importante. Para nós é mil vezes mais importante do que o Tennessee, e precisaria de uma ação dessa que foi feita pelo grande presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt.
É, daí a previsão que foi feita pelo Luiz Dourado, quando Sobradinho estava com 24%, perdeu já cerca de 10%. Ele está certo na sua opinião, Elias?
Não tenha dúvida. Até porque, Nil, é uma questão clara, é direta. Tem que ter uma intervenção. Sem a intervenção necessária, até porque não só é a questão do Rio São Francisco. Nós temos, eu estou aqui com um estudo, a gente estava até debatendo em off, que tendo em vista a situação de agravamento que está se acontecendo com a questão da mudança climática, principalmente ocasionado pelo aquecimento global, existe a perspectiva de a redução de recarga também dos aquíferos em uma média de até 70% em uma escala de 30 anos. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter no total. Isso aí, essa colocação do Dourado é uma colocação muito sensata, até porque isso agora a gente já vê. Ele falava dessa perspectiva ainda da barragem de Sobradinho com a cota de vazão de 1.100 metros por segundo, quando foi, inclusive, liberado pela ANA, onde agora, por uma questão de necessidade, digamos assim, do setor elétrico, porque existe uma cota mínima lá, porque a cota que a CAGES considera que ela tem a capacidade hidráulica para girar as turbinas, de uma cota de 290 metros, que seria a cota mínima. Hoje essa cota está uma média de 290,9, então, quer dizer, tem uma sobra de apenas 90 centímetros dessa cota para ser trabalhada. Então, estão trabalhando no limite. Então, isso aí a gente fala, por que toda essa preocupação com a geração de energia? Mas é porque hoje a geração de energia, infelizmente, é quem pauta essa situação do Rio São Francisco. Nós temos algumas ações pontuais de revitalização e algumas ações de reinvestimento na bacia com o dinheiro da cobrança pelo uso da água, mas ainda é uma coisa muito pequena, porque o comitê vem fazendo algumas ações. Nós estamos agora trabalhando a atualização do plano de bacia, que vai trazer informações estratégicas. No ponto de vista do PAGEU, foi licitado, e estamos agora iniciando as ações do plano de bacia do PAGEU, que é uma ação importante para a gente traçar esse cenário real. Mas tem que ter ações concretas, nós temos que promover uma ação, desencadear uma ação como um todo, porque especificamente no caso do PAGEU, Adel, você vê lá na nascente do PAGEU, a parte superior, a vegetação foi toda dizimada. Toda dizimada. Nós tivemos uma ação, uma pequena ação, que foi inclusive fruto de intervenção do Comitê de São Francisco, que fez a pequena ação de cercamento da nascente e algumas adequações de estrada lá, e você já vê a devolução da natureza, que foi que já fez, já vê alguns resultados concretos. Então, há ações concretas, podem ser feitas e devem ser feitas. E eu sei que o cenário de crise é uma coisa clara, mas também a gente não pode, o governo federal não pode colocar a situação econômica que vive o país hoje como um fator preponderante para não cuidar do ponto estratégico, que é a revitalização do São Francisco. Porque o Rio São Francisco hoje, ele representa uma espinha dorsal do ponto de vista econômico e essencial, principalmente para o Nordeste. Até porque hoje, principalmente pelo que Dourado colocou hoje, o principal indutor de recarga do Rio São Francisco hoje é a Bahia, pelos rios que estão ainda contribuindo diretamente para o volume de água que a gente tem hoje, como o caso dessa recomposição de recarga que teve em Sobradinho. Então, temos que ter essa preocupação, temos que colocar, e nós, aqui a nível mais local, temos que começar a incentivar as câmaras municipais, as prefeituras municipais, para que possam criar metodologias, leis, que incentivem principalmente o reuso da água. O reuso da água tem que ser uma pauta frequente em toda a região do Pajeú, principalmente.
Eu vou ver a Adel, mas antes eu tenho uma opinião pro telefone. Alô, do telefone.
Oi, alô.
Oi, quem fala?
Aqui é Manuel Brito, aqui de Carnaíba.
Diga, Manuel.
Eu queria fazer uma pergunta aí para hoje.
Pois não, amigo.
É o seguinte, a gente sabe se entra água do Rio São Francisco no oceano, se quando entra na água lá?
Essa é a sua dúvida?
Sim.
Uhum. Inclusive, obrigado, amigo. O especialista dizia que está começando a ver o processo inverso, né, Adel?
Exatamente, Nil. Eu acho que lá na foz do rio, ou seja, a foz está subindo, né? Então, isso é preocupante. E, a gente, assim, essa informação de que se está chegando água lá, deve estar chegando. A gente não sabe quanto e como, mas está chegando, né?
Agora, uma informação clara, Adel, é que na foz do São Francisco, que fica lá em Piaçabuçu, o mar avançou já 60 quilômetros no rio, justamente pela força caudal que o rio perdeu.
Então, é importante esse seu indicador. Mas eu queria aqui voltar à questão do Luiz, né, do especialista Luiz Dourado. E, Nil, essa equação ela não fecha. Por quê? Ele tem total razão. E os cientistas têm mostrado isso. Há um aumento de demanda, um aumento de consumo da água, e há uma diminuição de oferta. São coisas antagônicas, ou seja, à medida que a gente aumenta o nosso consumo, a demanda, a sociedade demanda cada vez mais o consumo por água, seja as indústrias, seja o consumo residencial, seja a agricultura, né? A oferta diminui. O aquecimento global está mostrando isso, a oferta está diminuindo. Então, inclusive, eu estava conversando aqui no intervalo com Elias, a gente debatendo exatamente essa questão. Por exemplo, a capacidade de recomposição do nosso bioma caatinga é muito frágil. Inclusive, esses anos, essa sequência de anos de seca tem levado a gente a dizimar várias áreas de planta da caatinga, né? Então, isso é outro fator que dificulta a questão do reabastecimento do lençol freático, e dificulta uma série de outros fatores que são importantes para a produção de água. Então, isso que a Elias coloca é muito importante, essa questão da gestão, né, por parte dos governos. E a gente precisa cobrar exatamente uma ação de governo permanente para essa questão do Rio São Francisco. Aliás, não só do Rio São Francisco, mas para a questão de recursos hídricos, para a questão da revitalização dos nossos rios, dos nossos riachos. Porque a gente observa, por exemplo, o Rio Nilo é um rio milenar, né? Você observa o Rio Jordão, em Israel. Você vai lá para você ver como é que está a situação desses rios. Rios com 3 mil anos de história, né? Os egípcios tinham o Nilo como sua fonte de vida, né? O Rio Nilo. Então, mas vai ver a situação do rio hoje, com 3 mil anos de história, um rio totalmente preservado, um rio que, como é que diz, oferta economia, né? Produção, né, para aquela população daquele país. Porque lá tem uma estratégia. Eles acham que aquilo é importante, é uma prioridade para aquele país. No Brasil, não. O Rio São Francisco tem quantos anos aí que está sendo explorado? 200 anos, sei lá, 150 anos. Né? A gente está numa situação que a gente chegou agora. Então, falta uma ação de governo, do ponto de vista de reflorestar matas ciliares, falta uma ação de governo do ponto de vista do esgotamento sanitário das cidades ribeirinhas, falta ação de governo para fiscalizar e coibir a questão do desmatamento, que é uma coisa desenfreada, sem controle, né? Então, uma ação importante, basta que você deixe hoje as matas ciliares dos nossos rios, riachos, você não toque nela, você deixa aí por 5, 10 anos, você vai ver daqui a 5 anos como é que está, Nil Júnior. Né? Ou seja, ela tem uma capacidade de se recompor, né? o nosso bioma, a nossa vegetação. Então, mas exatamente não há essa fiscalização. A gente espera que agora o Cadastro Ambiental Rural possa ajudar, do ponto de vista de controlar essa questão do desmatamento, mas até essa questão do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, ainda está uma coisa ainda bastante morosa, o processo estagnado, né? Estagnado, que a gente precisa avançar até o ano que vem para ver se a gente conclui esse processo. Então, eu acho que a gente precisa mobilizar, e aí, assim, eu queria já abrir um parênteses aqui, Nil, e parabenizar a Rádio Pajeú, porque essa semana está dando uma prioridade à Semana do Meio Ambiente, e aí todos os dias está tendo debate aqui na rádio. As outras emissoras, os outros meios de comunicação deveriam, né, fazer isso que a Rádio Pajeú tem feito ao longo da história, e que esse ano está dando uma demonstração muito maior, e que também a gente tem discutido em outro momento, não é só na Semana do Meio Ambiente.
Exato,
né?
Então, exatamente.
Eu acho que é a gente mobilizar meios de comunicação, a classe política, né, os gestores, para ver se a gente faz alguma coisa, porque os investimentos são irrisórios.
Fato, Adelmo. Qual é a programação especial do dia de hoje, Elias? Onde é que está tendo programação para valer? Petrolina? Onde vai?
Como a campanha, hoje é o dia 3 de junho, inclusive já tem uma proposta para que isso vire lei, como um dia nacional realmente de mobilização, porque o intuito da campanha é isso que a gente está fazendo aqui, é mobilizar a sociedade da conscientização e da necessidade que tem repensar o rio. Então, a nível nacional, a gente está tendo ações também em Sobradinho, está tendo ações em Petrolina, em Juazeiro, na cidade de Penedo, que também fica próximo à Foz de São Francisco. No Congresso Nacional, até vemos algumas autoridades que vão também pautar essa questão. Mas, em tese, o que a gente quer é atrair a mídia para que possa passar para a população que o sentimento do rio é esse. É um sentimento que, se não tiver uma ação estratégica e emergencial, porque a gente não pode discutir o meio ambiente, Adelmo, como se fosse uma coisa lá. O meio ambiente somos nós, porque o meio ambiente vai continuar aí, se, ou degradou ou não, agora que a vida é que vai-se embora, né? Então, se a gente não cuidar disso, então a gente vai estar atentando contra a própria nossa vida. Então, essa é a grande reflexão que o Comitê de São Francisco traz, querendo trazer essa reflexão de forma continuada, para que as pessoas em casa, na sua residência, no seu comércio, possam parar e pensar que a água, o que que representa a água no aspecto geral. Porque a gente ainda vê, e eu fico, assim, de certa forma, revoltado, e deixo aqui a minha crítica, pessoas de forma espontânea lavando seu carro sem nenhum controle, lavando a calçada.
Hoje,
então, isso a gente...
relatos aqui, o Estado jogando água no mato, perdendo água como a Compesa perde. Pernambuco é um dos estados que mais perdem água.
Exatamente.
No país, né? Felizmente. Exatamente. Então é isso. Acho que é isso.
Então é assim, eu queria também agradecer a Rádio Pajeú, não só por essa ação, como também a gente sabe que está divulgando aí a toda a mídia da campanha, tanto os spots e tudo mais. E vou deixar aqui para a Nil, aqui, para o pessoal da rádio, aqui uma lembrança da campanha, e agradecer pelo espaço e parabenizar pela ação, também parabenizar a Diocese pela a discussão permanente que vem puxando aí junto ao grupo Fé e Política.
E parabéns a vocês também por serem agentes importantes nesse debate, né, ajudando a gente a entender todo esse contexto. Obrigado, Adelmo, obrigado, Elisa. Eles vão fechar com o Rio São Francisco, é um rio tão nosso que ele é um rio poético também, né? Então eu vou fechar com um pedacinho de Maria Bethânia, quando ela canta o Velho Chico, né, em O Ciúme, para mostrar a importância poética, simbólica, e mais do que tudo, a importância que tem para a vida das populações em todo o Nordeste, o nosso São Francisco, como parte dessa campanha. Final do debate de hoje.
Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra embriagado. Norte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia o ponto negro, o meu ciúme, o ciúme lançou sua flecha preta e acertou no mês alto da garganta, que nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Petrolina e Juazeiro canta. Escondeu, sei que o levas todo em ti e não me ensinas, e eu sou só eu, Juazeiro, nem te lembro. Lembras desta tarde, Petrolina, nem chegaste a perceber, mas na voz que canta tudo ainda arde, tudo é perda, tudo quer buscar. Cadê? Tanta gente canta.